O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.
Gente, bem-vindos. Mais um episódio do Time Thinkers disponível aí nas plataformas de compartilhamento de conteúdo, YouTube, Spotify, Deezer. E hoje, mais uma vez aqui, dessa vez com uma presença muito especial, professora Nádia Oliveira, chefe do Departamento de Odontologia da UEPB, diretora técnica do Parque Tecnológico da Paraíba. E o papo hoje, André, é Saúde 4.0.
É um papo que eu acho que vai chamar a atenção de todos, né? Porque, afinal de contas, quem não quer mais saúde? É. Será que Nádia vai convencer a gente que é possível ter mais saúde?
Exato. Bem-vinda, Nádia. Uma pergunta para começar, assim. Se a saúde hoje tivesse que escolher um ou dois grandes objetivos para a humanidade, para hoje e para o futuro, a gente começava por quê? O que é que faz diferença hoje para quem trabalha com saúde?
Eu acho que é qualidade de vida e longevidade. O que a população quer, o que a espécie quer hoje. A gente quer viver mais e melhor.
Harari, né, Nádia? Até pegando seu gancho, ele chega a dizer que o maior sonho hoje da humanidade é a imortalidade.
Imortalidade. E veja só, a gente está falando aqui de inovação, ou seja, aprimoramento das condições de saúde, que não tem nada, necessariamente nada a ver com equipamento, dispositivo, com TIC. Necessariamente não tem.
Necessariamente não tem. A incorporação, quando a gente fala de tecnologia em saúde, o conceito é muito abrangente. Eu vou desde aplicação de conceitos e de incorporação educacional, por exemplo, uma palestra educativa de prevenção de saúde bucal é uma incorporação de tecnologia. E eu chego a usar a internet das coisas para monitoramento de pacientes. É uma aplicação de tecnologia, mas a gente não pode entender a aplicação de inovar em saúde tecnologicamente, como
TICS.
Não pode ser TICS. Não é TICS. Vai além disso. Até porque, assim, quando o conceito de tecnologia hoje, de aplicar conhecimento e aplicar tecnologia em saúde, é você pegar conhecimento e você conseguir, desde predizer doenças, a gente saiu da... Fazendo uma analogia, a gente saiu... Não tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e a quarta que a gente está. Na saúde, a gente evoluiu assim. Deixamos de só curar patologias para prevenir e hoje, nesse conceito de saúde 4.0, a gente prediz.
Antecipar.
A gente antevém a patologia e o dano à saúde.
Pronto, agora me explica uma coisa. Que tipo de disseminação tem essas capacidades? Você, assim, com esses dois chapéus hoje, com o da UEPB e do Parque Tecnológico, você vê um cenário internacional, você vê um cenário num centro mais desenvolvido no Brasil e você vive a realidade do Nordeste. Como é que está essa disseminação desses recursos nesses três cenários diferentes? É igual, tem diferença?
A gente hoje tem a vantagem da gente ter a globalização das informações, principalmente porque a saúde hoje, mais do que nunca, em qualquer área, seja medicina, odontologia, fisioterapia, ela é baseada em evidência científica. Então, isso é um ponto. Até a incorporação de tecnologia, ela tem que ser baseada, a gente sai de estudos em laboratório, vamos supor um medicamento, em laboratório, ele passa a ser in vitro, em ratinhos, em coelhos, em cachorros, e ele chega na população. Então, até isso, a gente tem um caminho de evolução e a gente consegue globalizar essas práticas. Claro que a gente... Um dos entraves, se você me perguntar, qual é o entrave de incorporar tecnologia em saúde?
Pronto, qual é o desafio
É recurso,
ainda,
porque você incorporar tecnologia, você tem impacto de custo. Quando eu vou pensando no educacional para prevenir, tem um impacto social fantástico e não me tem muito custo. Mas quando eu quero predizer algo, por exemplo, vamos pensar em diabéticos. A gente tem 12 milhões de diabéticos no Brasil. Quando eu penso uma solução de amplo espectro, que eu pegue toda essa população de diabético e que gere impacto de mudança na evolução da doença, aí eu tenho que incorporar tecnologia como tipo IoT.
E aí o recurso é maior.
Aí o recurso é maior. Assim, é maior em parte quando a gente pensa de imediatismo. Mas se eu pego um paciente diabético, Cláudio e André, e eu penso que eu vou gastar na prevenção com ele, comprando um smartwatch, desenvolvendo uma plataforma de monitoramento por IoT, eu vou economizar dele amanhã usar uma prótese paga pelo SUS que custa 120 mil.
Então, fora o custo pessoal para ele
custo de
uma amputação.
De amputação.
A maior economia ainda é prevenção.
É prevenção e hoje eu digo mais, é predizer. Eu quero é monitorar ele bem, para ele morrer na atenção básica, cuidando de uma doença crônica.
As seguradoras nos Estados Unidos hoje, a John Hancock, por exemplo, não vende mais planos de saúde individuais sem você utilizar wearables. Ou seja, ela só vende seguros de saúde se você concordar em que ela, seguradora, monitore a sua
saúde.
Tem
seus dados clínicos,
seguramente, para fazer esse tipo de predição, né, ou antecipação, porque realmente a conta da seguradora está muito clara, é uma redução de custos, né? Ela vai monitorar e sugerir tratamento ao paciente. A escolha, imagino que continue sendo dele, mas se ele escolher não seguir a indicação, aí passa a ser um custo dele. Seguramente essa cláusula de seguro não vai funcionar.
Aí, né? Você parte para a área de imagens 3D, planejamento cirúrgico virtual, big data, prontuário eletrônico, que são ferramentas que vai fazer você ter controle de gestão.
Até uma curiosidade, Nádia, aí você chegou num ponto que eu queria conversar um pouco. Fala-se muito hoje na telemedicina, né? E claro que a gente pode falar muito mais amplo, né? Até para ser mais democrático, de uma telesaúde. Então, eu pergunto, há uma resistência do profissional da área de saúde com essa incorporação desses novos avanços tecnológicos? Ou eu vejo ainda um pouco, né, dessa pretensa resistência, e principalmente muito ligado com a questão do ato médico, a necessidade de um profissional, né? Porque a realidade é que já há serviços de saúde praticamente ofertando atendimento clínico virtual. E no mundo isso é muito claro, né? Os Estados Unidos faz isso com muita... Né? O Hopkins, né?
Sim, nós estamos começando no Brasil a caminhar no sentido da normalização desse tipo de
atendimento. Mas qual é a velocidade dessa jornada no Brasil?
Eu acho que assim, a gente, nessa área de regulação, a gente é muito feliz no Brasil, porque a gente tem uma agência reguladora, a Anvisa, que ela é páreo para o mundo. Claro. Sabe?
É falta de atuação da Anvisa não é.
Não, e é um órgão que tem muita capacidade técnica, expertise, e está internacionalizado há muito tempo. Então, a Anvisa, ela faz parte de todos os comitês internacionais e incorpora facilmente isso para a gente.
Então, de boas práticas internacionais,
não,
a gente não sofre.
A gente não,
né,
sofre
falta
de boas práticas internacionais.
Isso é bom saber, né?
Não sofre.
Como cidadão.
Não, a gente não sofre. A gente está muito bem na fita, internacionalmente falando, nessas boas práticas de incorporação. Agora, o que acontece não é só resistência. São, assim, a questão do ato médico é um fato, mas, assim, também dos conselhos, das entidades de classe que ficam com medo. Assim, vou fazer uma analogia bem grosseira, bem prática para vocês entenderem. Aquele medo de substituir o homem pela máquina quando teve a Revolução Industrial. Sim. E agora, nessa quarta Revolução Industrial, há também do profissional de saúde especialista de se sentir substituído por uma ferramenta de inteligência, sim, artificial, por exemplo, para juntar os dados clínicos e predizer um diagnóstico e um prognóstico.
Esse podcast foi há algumas semanas.
Entendeu? Então, há esse receio. Isso é um fato. Mas, assim, num país continental como o da gente, é uma questão de humanização e de impacto social e de condição sine qua non a gente ter telemedicina e telesaúde.
Eu ia perguntar isso. Como é que dá para a gente comparar a diferença entre quem pode pagar mais e quem pode pagar menos há 100 anos com medicina tradicional, com saúde tradicional, e a diferença entre quem pode pagar menos e quem pode pagar mais hoje com essas ferramentas à disposição? É muito grande essa redução.
É muito grande e, assim... Da mesma...
Isso é uma questão de justiça e de igualdade.
É justiça,
né,
de igualdade, é um direito, até porque a gente no Brasil somos um dos poucos países do mundo que tem um sistema único de saúde. Então, um dos princípios do SUS...
Já a guerra nos Estados Unidos com a tentativa de alguma, né, ampliação das obrigações do Estado na área de saúde, que era o Obamacare.
Sim.
Como, inclusive, era um cavalo de batalha do Trump, né? Dizendo que iria derrubar, porque era contra aquele pequeno
assim,
avanço.
E ainda
comparar,
assim não se assemelhava em nada com saúde universal.
Não dá
e
nem
assim, a gente tem
partir.
Dois princípios do SUS que são fantásticos, que é a universalização, a universalidade e a equidade, e a direitos iguais, é você ter direito à assistência igual. Né? Então, quando você incorpora tecnologia e consegue ter mais acesso, gente, a gente tem população ribeirinha na Amazônia, no interior, imagina, eu tenho um especialista, por exemplo, em todo o interior, eu tenho um neurocirurgião em todo o hospital de trauma da Paraíba, e às vezes a gente vai deslocar um paciente de Patos, de Sousa, para Campina Grande, que fez uma tomografia lá e não teve nada de grave que justificasse remover ele para Campina, e ele foi removido. Quando a gente tem um sistema PACS, que essa imagem podia ter vindo para o Dropbox, para o Google Drive, o plantonista neuro do trauma, olhar e dizer, não precisa. Manter ela aí em observação.
Que é meio assustador quando a gente escuta que nem os mais médicos a gente conseguiu preencher as vagas ainda. Então, assim, essa é uma, como você disse, a ideia da igualdade ainda é um desafio muito de primeira ordem.
Nós temos ela em princípio, né, nas políticas, na instituição do SUS, mas falta efetivar. Deixa eu aproveitar o cenário do podcast de hoje. É Campina Grande, nós estamos aqui no Museu, né, da Universidade Estadual, para te perguntar, neste cenário aqui de Campina Grande, o que é que tem assim, que você podia destacar hoje na universidade, os projetos em que você está trabalhando mais... Né, mais diretamente engajado, o que você acha que é uma coisa promissora? Assim,
eu acho assim, que a gente tem, na UEPB, né, tem o NUTS, tem um laboratório NUTS, que é de Tecnologia Estratégica em Saúde, que desenvolve um trabalho muito legal nessa área de aplicação, né, de tecnologia em saúde. Na UFCG, a gente tem o CertiBio, que é para a área de biomateriais, que desenvolve materiais com nanotecnologia, com liberação controlada de fármaco. Dentro do Virtus, já se tem projetos de desenvolvimento de aplicativos, de plataforma. Dentro do parque tecnológico, a gente tem empresas incubadas que já fazem, que é de aplicação em saúde, de tecnologia. Dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande, a gente já tem essa prática de planejamento virtual em parceria com a com EPB, de desenvolver...
Aí já para gestão em saúde, né?
De igualmente importante. Não só de gestão, não. É fazer planejamento de cirurgia dentro do trauma, usando tecnologia 3D, bem. De pacientes politraumatizados. Então, assim, a gente tem a aplicação efetiva de academia produzindo ciência e a população recebendo a aplicação dessa...
Né? E visibilidade, Nádia? Qual é a visibilidade dessas iniciativas até agora? Ou são projetos ainda que estão...
Não, são projetos que assim, já são concretizados, já até se transformaram em serviços, tem editais aprovados de fomento, tem parceria com departamentos como de odontologia, com hospitais, tem publicações internacionais, apresentações em conferências, tem cooperação internacional por conta disso, com desdobramento desse tipo de... Eu, pessoalmente, como pesquisadora da área, né, de tecnologia 3D, sou membro da comissão da ABNT de implante cirúrgico e de manufatura aditiva. Estou dentro desses comitês internacionais de indústria e saúde 4.0 e também na área de manufatura aditiva e toda a equipe envolvida, né, dentro do processo.
Só vou insistir, Nadia, porque eu fiquei muito feliz, eu entendi bem. Tem tecnologia então nossa de ponta sendo desenvolvida aqui que já está indo para o mercado, já está sendo ofertada, como você diz, o serviço já está sendo ofertado amplamente?
Tem. A gente tem já projeto, tem aplicações nessa área de 3D e dentro do parque a gente já tem empresas que desenvolveram, que passaram da fase de incubação, né, graduação e que estão em atividade aplicando solução de tecnologia em saúde. Né? E assim, a grande novidade, eu acho, nessa área é que a gente conseguiu trazer para a Fundação Parque Tecnológico uma empresa, né, que ela tem, assim, é uma empresa nacional, a Traumec, ela trouxe a parte de P&D dela, escolheu Campina Grande, né, pela aproximação que tinha conosco, e ela tem parque na Suíça, parque em Miami, e é uma das maiores fabricantes de prótese do país. Né? Então, assim, a gente tem Campina Grande, isso é muito legal.
Pensar o futuro mais que isso é
difícil.
Para
mim, como campinense, né, eu fico muito feliz de ouvir isso. Né, e ver que, na verdade, o futuro é hoje. Né? Quer dizer, que é possível, com todas as dificuldades de recursos que você já relatou aqui, fazer as coisas acontecerem.
E dar passos, né, consideráveis. Passos
e, assim, nesse contexto, a gente tem muito de fomento de recurso não reembolsável, porque essa área de saúde ela é muito apelativa. Ela é muito prioritária nas agendas de MCT.
No mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Todas as agências internacionais. É um objetivo de desenvolvimento sustentável sozinho, né? E sozinho é um objetivo de desenvolvimento sustentável.
A gente pode dizer para a garotada que hoje está na universidade com a cabecinha fervilhando de ideias que é possível realizar os sonhos delas buscando recurso. Né? Claro que o caminho nunca é fácil, né, Nádia? Nunca é fácil.
Assim, mas que mágica, é possível. Né? Não tem mágica.
Não tem mágica. Né? A gente não pode nunca vender que há essa mágica. Né?
E assim, nessa perspectiva, a gente, quando assumiu a diretoria, claro, eu tenho essa expertise porque sou da área de saúde, e a gente está implementando no parque um laboratório de indústria e saúde 4.0, num ambiente colaborativo.
Então, não falta onde se engajar, né, aqui na Paraíba e em Campina Grande, no desenvolvimento de soluções para a saúde 4.0.
E deixar o Time Thinkers, né, com as portas abertas para que você possa nos mandar aí os releases.
Sim,
vamos. Para que a gente possa divulgar no nosso portal.
É importante que a gente faça isso, porque às vezes a gente acha que as coisas estão feitas sendo longe, quando as soluções estão sendo construídas aqui e aplicadas internacionalmente. A gente está fazendo o contrário.
É. Né? Importantíssimo. Então, brigadíssimo.
Eu que agradeço o espaço.
Obrigado.
Eu também agradeço demais a presença de Nádia aqui. Saio desse podcast aqui com minhas esperanças renovadas.
Esperanças renovadas, gente.
É. Na longevidade.
Muitíssimo obrigado a vocês todos.
Vai Campina Grande, Big Medal.
Made in Campina.
Made in Big Medal.
Acompanhe e sigam a gente, principais plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, SoundCloud. A gente volta com outros Time Thinkers.
Tchau.
Até a próxima.
O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.